mais rigorosa do ponto de vista político e, ao mesmo tempo, mais económica em termos de tempo. Obrigado.
Fica a sugestão. Obrigado. Sr. Deputado Horta Gego.
Sr. Presidente, é uma questão meramente logística. Se não for consensual, retiro-a de imediato. Tem a ver com o modo de votação. Na comissão de inquérito, como todos sabemos, a votação não é por grupo parlamentar, é pessoal. O que significa que os senhores deputados vão querer estar presentes para assumir essa votação. Porventura, não havendo audições, se nós podemos realizar na sala do Senado e assim cumprir as regras de distanciamento e poder ter a presença dos senhores deputados para poderem cada um exercer o seu direito de voto.
Tem toda a razão, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, e serão tomadas as providências para esse efeito. Portanto, terminado este ponto prévio, vamos então. Sr. Deputado Eduardo Pacheco?
Peço desculpa, Sr. Presidente. Parece que não queremos ouvir o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Mas o senhor Deputado e o Sr. Deputado João Paulo Correia colocaram uma proposta concreta. Nós não temos nada a opor a que seja solicitado, prevendo que não seja preciso, mas pelo princípio das cautelas, que seja solicitado mais alguns dias para os trabalhos da nossa Comissão.
Bom, para isso há uma solução. Eu não queria dizer que era para ter na manga, que é pedir a suspensão dos trabalhos sábado e domingo, que nos dá mais 48 horas, se for preciso. Espero bem, Srs. Deputados, que não seja preciso. E que consigamos terminar os trabalhos no dia 27. Sr. Deputado Ana Sá Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do que disse o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, pedíamos só uma clarificação. O voto tem de ser exercido de forma presencial ou pode ser exercido desde que os senhores deputados estejam ligados no Skype, o voto pode ser exercido à distância, correto, Sr. Presidente? Só para clarificar, para que fique tudo muito claro.
Eu diria o seguinte, pode ser exercido via videoconferência, mas estando nós no Senado, seria interessante ter o maior número possível de deputados presentes. Não havendo mais dúvidas, suponho. Claro. Não havendo mais dúvidas, posso dar a palavra então ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que é o Sr. Deputado Relator, para a apresentação, naturalmente não na íntegra, mas na apresentação do essencial, do que considera essencial do relatório. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, caros deputados, bom dia, deputados e deputadas. Quanto ao relatório, como sabem e como têm a percepção, o objeto do mesmo tinha, não vou dizer uma especial complexidade, mas se havia complexidade, ela resultava essencialmente da sua dimensão e do seu largo espectro, se é assim que se pode chamar, relativamente às matérias que tínhamos obrigação e que, no fundo, estava no objeto desta Comissão. Por isso mesmo, a Comissão entendeu necessário e útil na sua organização de trabalhos dividir a produção das audições e a produção de prova, digamos assim, usando aqui um termo judicial, ao longo de, mas não tendo esse cariz, claramente, ao longo de muito, sistematizou em função de precisamente de certas épocas e certas matérias. A abordagem que foi feita no relatório procurou seguir esse mesmo princípio. Colocou-se-me a mim, desde logo à partida, uma dúvida. Se deveria optar por um caminho de que pegar numa matéria, isolá-la e, de relativamente a ela, de ser um conjunto de considerandos e apuramento de factos e tirar conclusões e, portanto, fechar a questão desde logo ali, ou se devia, por uma questão de sistemática, mas permitindo, se calhar, ter um tratamento mais objetivo, subdividir e sectorizar muito, dentro das diferentes áreas, os assuntos e as questões em concreto que mereceriam a nossa aprovação ou não, ou pelo menos mereceram a nossa atenção, e que depois, dos comportamentos e das práticas que encontramos, se poderíamos ou não retirar algumas conclusões e alguns ensinamentos para eventuais até recomendações. Foi essa a metodologia. Reconheço que tem algumas vantagens, mas também tem alguns inconvenientes. E o inconveniente pode ser aquele de não parecer ter logo de uma forma imediatista uma leitura sobre uma entidade na sua globalidade, mas permite depois, pela junção de diferentes pontos e diferentes comportamentos em relação a certas matérias de uma certa entidade, ter a percepção global dela. E começamos, e claramente este relatório é marcado na sua primeira fase por uma análise daquilo que foi a supervisão do banco, a atuação do supervisor ao longo do período que mediou o período prévio à resolução. E aí não tínhamos dúvidas que o denominado relatório Costa Pinto foi uma peça essencial dos trabalhos desta Comissão e permitiu-nos, conjuntamente com os depoimentos que aqui depois fomos tendo, identificar um conjunto de circunstâncias e de momentos onde claramente acho que a conclusão de que a supervisão falhou em toda a linha é quase um consenso, permitam-me dizer isto assim, mas ficou claríssimo que aos olhos, pelo menos na minha leitura, aos olhos de todos nós, que houve uma falha permanente e sistemática da supervisão. E essa falha era caracterizada essencialmente por quê? Por chegar sempre tarde aos problemas, sem prejuízo que os identificava. Portanto, tivemos aqui claramente uma supervisão, não quero usar a expressão, mas diga muito epistolar, com muita carta, mas pouca ação, identificando problemas. Os serviços do Banco de Portugal identificaram um conjunto de problemas ao longo dos anos e reportaram-nos à administração, e a administração nada fez. E ficamos também com a percepção, todos nós, que havia mecanismos para ter atuado mais cedo. Só que, quando se confrontado com o uso ou não desses mecanismos, o Banco de Portugal optou sempre pela solução mais, como eles dizem, mais prudente, evitando litigância na perspectiva da administração do Banco de Portugal. Ou seja, optou por nada fazer em detrimento de um eventual risco de uma litigância. Uma abordagem que discordo completamente e que podia, no meu entendimento, ter levado. E isso vem desde, pelo menos identificamos, desde 2008 até 2014 e sendo transversal a dois governadores, pelo menos, ao Dr. Vítor Constâncio e ao Dr. Carlos Costa. Por isso, esta leitura, e ela materializa-se em questões muito concretas, por exemplo, e não quero ser exaustivo, mas claramente não atuar sobre partes relacionadas, não atuar sobre situações em que os administradores da área financeira e não financeira como decidiam coisas eram comuns e decidiam em função de interesses das empresas do grupo, não tomando medidas que podiam ser foram identificadas, como a alteração do patamar da supervisão. São tudo situações que claramente foram identificadas e que o Dr. Costa Pinto claramente também as referiu no seu relatório, e aqui surge uma primeira nota. E, aliás, começo precisamente este relatório, e uma das primeiras conclusões é porquê é que o Banco de Portugal pede um relatório para se autoavaliar, para se avaliar a si próprio, e depois nada faz com este instrumento. E a conclusão óbvia é que o relatório em si era uma pedra no sapato muito forte para a administração do Banco de Portugal. E, portanto, o tratamento que houve foi, pura e simplesmente, justificado numa leitura de confidencialidade, mas nada a fazer com o relatório que se pediu para avaliar aquilo que não tínhamos feito bem. E por isso é um duplo risco nesta matéria, um duplo agravamento, ou seja, por um lado não se faz, por outro lado percebe-se que não se fez e não se discute o que não se fez com vista a deixar de fazer, naqueles termos. Mas esta situação aconteceu ao longo do tempo. É evidente que numa certas fases o Banco de Portugal percebeu alguns problemas, tentou tomar algumas medidas, mesmo essas medidas normalmente foram tardias ou insuficientemente ou deficientemente aplicadas, e também notou-se ao longo deste processo sempre uma grande pressão e uma capacidade muito forte que a administração do Banco de Portugal, do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo tinha em condicionar a aplicação de medidas pela parte da autoridade de supervisão. E muito em particular destaco uma, que também está referida nas conclusões, que é o facto de se ter avançado por um aumento de capital que propunha, que se propunha e que se pretendia afastar a administração da família Espírito Santo e depois se ter recuado nisso, com o argumento de que não havia essa percepção negativa no mercado. Não faz nenhum sentido e depois temos todos nós a percepção das dificuldades e dos problemas que se depararam. Estes são traços gerais, depois encontraremos um conjunto depois de conclusões perfeitamente individualizadas relativamente a cada um destes temas, mas sintetizando aqui uma supervisão ineficaz, pouco atuante, identificando os problemas sem capacidade de os resolver. Particularmente, aqui também queria deixar um ponto que, pela sua importância, não posso deixar de referir, que é a relação com o BES de Angola. É um desastre completo, é um dos problemas do colapso do BES. Há uma relação de subserviência em relação, não é subserviência, é de passagem de responsabilidades para a supervisão angolana, a forma como foi tratado aquele protocolo, e ainda mais, passando poderes, ainda antes do protocolo estar feito, colocou o Banco de Portugal numa posição extremamente difícil relativamente ao exercício da sua atividade de supervisão. Um outro exemplo concreto é a leitura restritiva e minimalista que o Banco de Portugal tinha daquilo que devia ser a sua ação de prudencial, particularmente na sua relação com a CMVM e quando faz aquele protocolo, onde se demite, por exemplo, de analisar e tomar posição relativamente à comercialização de papel comercial das entidades dos próprios balcões dos bancos. Isto, portanto, são atitudes que marcam a clara linha de leitura do Banco de Portugal e do seu Conselho de Administração enquanto autoridade de supervisão e a forma de atuar. Chegamos à temática, com estes problemas todos, temos o colapso do BES, é evidente que não tenho dúvidas nenhumas e não quero também, não pode haver nenhuma leitura que se passe o problema para a supervisão. É evidente que a supervisão atuou mal enquanto supervisão, mas os responsáveis do colapso do BES são a administração do BES e da forma como geriu aquele banco, aquele grupo económico e as coisas que todos nós hoje sabemos que existem e que têm neste momento, inclusive, uma apreciação em sede penal, em sede criminal e, portanto, não quero de maneira nenhuma, e quero deixar bem claro isso, não estamos a tirar o foco, nem acho que destes trabalhos da Comissão se resulte que se retire o foco na responsabilidade de quem efetivamente geriu o banco e trazendo para aí os males todos dos problemas. Não. Esses estão identificados, é claro, reiterado, e foi claríssimo aqui essa postura. Agora, estamos aqui a identificar também uma postura e menos correta na nossa perspectiva da atuação da supervisão. Chegamos ao momento da resolução. A resolução aqui é uma medida que admitimos como inevitável, de facto. A questão é saber se podíamos ter atuado mais cedo antes de chegar aqui. Também, de alguma maneira, se conclui nesse sentido, mas no momento da resolução provavelmente não haveria outra solução, porque ficou claro também o papel de importância do banco e do banco como banco sistémico que era e do impacto na economia portuguesa que teria o seu colapso desordenado. Por isso, sobre essa matéria, não temos dúvidas sobre a necessidade e a impossibilidade de outro modelo naquele momento e naquela conjuntura de curto prazo. Agora, também temos a noção que fomos cobaias, servimos por um exercício da Comissão Europeia, onde fizemos uma primeira resolução que não será por acaso, não houve outra nestes termos, de um grande banco sistémico, e, portanto, com os problemas que decorrem dessa mesma resolução. Criar um banco que não pode ir buscar capital aos seus acionistas, que está numa posição de que não pode ter práticas concorrenciais, que tem que rapidamente limpar passivos e que tem que ser vendido em 2 anos, perdoem-me a referência, um meio caminho para a desgraça. Quer dizer, portanto, ou seja, os termos da resolução que, na minha perspectiva, e está identificado no relatório, resultam essencialmente de imposições da Comissão Europeia sobre esta matéria, demonstram claramente que os problemas, aí começaram os problemas do novo banco e do, vamos depois, do nascido novo banco, que se mantiveram até aos dias de hoje.